Senhora Presidente, senhores senadores, eu creio que nós estamos em véspera de assistir um grande acontecimento na vida pública brasileira. Eu diria que esse início de semana marca a expectativa de que algo de novo vai acontecer. Infelizmente, as nossas reformas políticas estão andando muito lentas e, eu diria, muito desencontradas, tanto na Câmara quanto no Senado. Tenho dito e repito que não acredito que se possa esperar muito dessa casa. Por isso, a reunião de amanhã, quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal, marcada que está para decisão sobre a ficha limpa, é uma hora que o Brasil vai parar para assistir. E, olha, meu nobre Pedro I, eu não conheço no mundo inteiro um sistema de judiciário que uma decisão tão importante, tão séria como esta, o povo pode assistir ao vivo pela televisão. Em qualquer lugar do Brasil, o cidadão pode assistir à TV Justiça e não apenas saber o resultado, saber o argumento de cada um dos senhores ministros. Olha que é um grande avanço. E você, meu irmão, que está me assistindo nesse momento, você, sua família, seus amigos, avise a todo mundo. Quarta-feira, começa às 14h e vai ter a votação. Primeiro, o relator. E o voto do relator é muito importante, porque ele não votou na primeira votação, que deu um empate 5-5, e só tinham 10 senadores, e por isso não houve decisão definitiva. E por isso a importância do voto do relator. Porque, a rigor, em tese, o relator está decidindo com o voto dele. E há uma expectativa. Eu tenho o maior respeito pela figura do jovem procurador. A rigor, se diria até muito jovem para o cargo de ministro do Supremo. Mas aos jovens hoje se entende que o certo é ele estar lá no Supremo. O errado é um velho como eu, de 80 anos, ainda está aqui nessa tribuna. Que responsabilidade. Eu não me lembro, querida presidente, e lá se vão 80 anos de um advogado que desde o tempo de estudante é apaixonado pelas coisas do direito, posso não ser um profundo conhecedor, mas sou um profundo interessado, eu não me lembro de um voto tão importante e de uma responsabilidade tão grande quanto esse de jovem ministro do Supremo Tribunal. É ele. É ele que vai dar a última palavra. Não tenho nenhuma informação. Tenho informação a respeito de Sua Excelência, do caráter, do estilo de Sua Excelência. O que me leva a dizer que, a mim, a impressão é de que ele votará favorável. Não sei. Mas que decisão importante. Nós todos dizíamos, e tenho aqui os dois dos mais brilhantes senadores que estão aqui, Ana Amélia e Vossa Excelência, um vendo uma experiência emocionante como procurador-geral, onde marcou posição de dignidade, de correção e de firmeza, outra Eu já disse duas vezes, mas nunca mais vou repetir, o número de anos que Vossa Excelência foi uma grande jornalista, não vou falar mais nisso, mas durante os anos que foi jornalista, foi a mais notável e a mais brilhante que nós tivemos aqui em Brasília. Mas eu olho para o Supremo. Nós e os senhores já estão convidados. Amanhã, às 14 horas. E o Paim já convocou hoje, na reunião, a Comissão de Direitos Humanos. Lá estará a OAB também convocando. A CNBB também convocando. E a ABI também convocando. Para que nós manifestemos a nossa confiança no Supremo e na decisão. E que nós, parlamentares, mostremos a nossa convicta posição de que o caminho é por aí. Quarta-feira, nós estamos pedindo. Vai ser um ato bonito e democrático. 30, 40, 50 senadores sentados lá na plateia do Supremo Tribunal para assistir a decisão. Eu estarei lá e tenho certeza que muitos já me disseram, inclusive pessoalmente o senador Pedro e eventualmente Vossa Excelência, a senadora Ana Mello, disseram que estarão lá presentes para assistir. Para ler uma aula, até porque para nós, pessoalmente, eu acho que vai ser um dos momentos onde mais poderemos aprender, conhecer e viver a realidade. E nessa tribuna, estamos pedindo para que os companheiros senadores venham para essa tribuna. Falei com o ilustre presidente da comissão da Câmara dos Deputados, que está coordenando a comissão pela ética contra a corrupção, para que os senhores deputados façam a mesma coisa. E acho que eles farão. Essa decisão é muito simples. O Supremo decidirá se para a eleição do ano que vem vale o projeto que nós votamos nessa casa. Em outras palavras, o cidadão que foi condenado pelo juiz, recorreu e foi condenado numa junta, num tribunal coletivo, se tiver que ser preso, vai preso. Se tiver que ser candidato, não é mais candidato. Não significa que não possa recorrer. Continua igual. Ele pode recorrer da junta para o Tribunal de Justiça. Ele pode recorrer do Tribunal de Justiça para o Superior Tribunal de Justiça. Vai para uma junta do Superior Tribunal de Justiça. E depois vai para o Pleno. E depois pode ir para o Superior Tribunal Eleitoral ou ir para o Supremo. Mas ele está na cadeia. Mas ele não pode ser candidato. Como é no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim. Não que no Brasil o cidadão tenha direito a 6 recursos e nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Ásia não tenha. Lá como aqui tem o mesmo direito. Só que lá ele vai para a cadeia e responde na cadeia. Lá ele não pode ser candidato até ser absolvido. Então lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá na China, ele está sendo processado, procura um grande advogado. Procura um advogado para ser absolvido. Ele exige ser absolvido. Ou condenado, mas para ser julgado. Porque se ele não for julgado, nunca vai acontecer nada. No Brasil, ninguém procura advogado para ser absolvido. O cara procura um advogado competente para fazer chicana, para prorrogar, para empurrar. 1, 2, 3 anos, para que ao final prescreva. E por decurso de prazo, morra o processo e as coisas continuem. Essa é a maior desgraça desse Brasil. Se nós queremos entrar na origem da corrupção, da bandalheira, do que existe aí, está nessa impunidade. Por isso essa decisão. Algum ministro dizer, mas está lá na Constituição que ninguém pode ser condenado, pode ser considerado réu antes do crime passar em julgado, porque tem que ter presunção de inocência. Presunção de inocência quando ele é processado. O promotor apresenta a denúncia. Ele tem presunção de inocência. O juiz condena. Ele tem presunção de inocência. Aí é julgado em segunda instância. Se ele é condenado de novo, aí dizer que ele tem presunção de inocência e fique solto e não acontece nada, não. Aí ele tem que ir à luta para ser absolvido. E não que nem hoje é o processo ser engavetado. Nós já melhoramos. Iniciativa minha, 30 anos atrás, essa casa votou que o procurador não precisa de licença nossa para processar senador, nem da Câmara para processar deputado. Já mudou muito. Porque o processo ficava na gaveta do presidente do Senado e do presidente da Câmara, para não ser votado nunca. Disso nos livramos. Ninguém pode dizer que o deputado e o senador não é julgado porque a Câmara ou o Senado ajuda, abraça e esconde o processo. Aí o senhor Brindeiro, arquivador-geral da República, durante 8 anos, deixou na gaveta. Os processos saíam do coisa e o procurador deixava na gaveta. Tinha a CPI denunciava, ia para o procurador e o procurador deixava na gaveta. Justiça seja feita. Os 3 procuradores do Lula e o mesmo que está agora com a senhora presidenta, mudou. E as denúncias são apresentadas. E são ao tribunal sem precisar vir a essa casa. E não fica na gaveta do procurador. Agora, ficar na gaveta do tribunal ou esperar recurso, mais recurso e mais recurso, recorre e tudo prescrever. Quanta gente importante tem aí, nós sabemos o nome deles, que não foram condenados porque prescreveu. Amanhã, que coisa interessante, presidente. Amanhã não tem Senado, não tem Câmara dos Deputados, não tem nada, não tem Poder Executivo, a decisão é do Supremo. A palavra é do Supremo, a responsabilidade é do Supremo e a decisão vai ser do Supremo. Eu respeito os sentimentos de alguns ministros e de algumas pessoas a favor do direito de defesa. Não, mas o direito de defesa, o cidadão tem que ter a presunção de inocência, isso é importante. Eu não discuto. Mas com todo respeito, não me parece que as coisas estejam acontecendo no Brasil. Injustiça quem quer que seja. Não me parece que os tribunais tenham, levado ao exagero, prejulgado ou prejudicado os direitos de defesa. Não. Não me parece que o mundo inteiro esteja errado e nós estejamos certos. Não. O que vai acontecer, meus irmãos do Supremo, é que vai mudar toda a ótica e toda a ética de maneira de agir. esta maldita impunidade. Que no fundo todo mundo quer dar um jeitinho, ganhar alguma coisa, fazer alguma coisa, porque ninguém é condenado, não acontece nada. Por que eu? Por que eu que o resto não faz nada? Ah, vai mudar. Ah, eu, Pedro Simão, sou denunciado, eu vou correr atrás para me defender. Sou denunciado a segunda vez, sou condenado, vou enlouquecer para me defender. Não vai ficar na gaveta de nenhum delegado, de nenhum promotor, de nenhum juiz, de nenhum tribunal, de ninguém, o meu processo. O meu processo vai ao julgamento. E no momento que virem, o Pedro Simão, o João, o Manuel, o senador, o ministro, sei lá quem, sendo processado, tendo que se defender, o povo comum vai dizer, a coisa mudou, agora é diferente, a coisa mudou. E meus irmãos do Supremo, meus irmãos em Cristo, não vou ter a ousadia de querer me comparar aos ilustres magistrados. O Executivo já está pensando nisso. O Executivo está em véspera de baixar uma norma que nomeação para ministro, ou nomeação para os cargos do Executivo, também tem que ter ficha limpa. Tem que dizer quem é o fundador candidato a ministro, qual é a história dele, qual é a biografia dele, qual é o antepassado dele e qual é a competência que ele tem para o cargo que ele vai executar. O Executivo está pensando nisso. As manchetes de hoje nos jornais são essas. O corregedor está fazendo o estudo. E a Casa Civil está analisando. No Executivo, para escolher alguém, ficha limpa. Quem é cidadão? Qual é a biografia dele? Quem é cidadão? Qual é o cargo? O que é que ele diz? O que é que ele entende de futebol? O que é que ele entende de saúde para exercer esse cargo? O Executivo está pensando nisso. E claro que se o Supremo arquivar, o Executivo também vai arquivar. Se o Supremo for contra o ficha limpa, dizer que não sei mais o quê, até nisso a ação, decisão do Supremo amanhã, quarta-feira, vai decidir. Se a decisão for no sentido da obrigatoriedade da ficha limpa, o segundo passo já está ali, pronto para sair. O Executivo vai exigir ficha limpa para nomear os seus cargos. Não é que nem hoje, que lamentavelmente, o partido escolhe.